Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Atos 6. Você conhece esse texto assim de montão, com certeza. Mas deixa que ele fale conosco de forma nova nessa noite. A partir do verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Houve o quê? Murmuração. De quem? Dos helenistas. Contra quem? Contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármena e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7 diz: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, quero chamar a sua atenção para a gente pensar. Consagração e nada de murmuração. Consagração. Zero de murmuração. Consagração total, plena, completa, transbordante, vibrante, poderosa. Nada de reclamação, de murmuração. Reclamação já diz o nome. Ré é para trás. Então, ré é clamar para trás. É clamar contra. Então, pare de reclamar e seja consagrado. Consagração e não reclamação. Não murmuração. Murmurador é enviado. É aquele que está fazendo a obra do inferno e não a obra do Senhor. Quem vive murmurando está trazendo sobre si peso de pecado, de cansaço, de iniquidades, de tudo aquilo que empurra você para baixo, mas não pode levantar você para a direção do Senhor. Ainda que a gente caia, caminhando na consagração ao Senhor, a gente não vai ficar apostado, porque o Senhor Jesus diz: Eu vou levantar você. E quando o diabo levanta, é para cair, mas você permanece de pé. Olha o que, que diz o texto. A palavra é muito clara. Verso 4, ele vai dizer: Contra nós nos consagraremos. Consagraremos a oração e a palavra. E ele começa dizendo: Essa igreja era uma igreja que tinha passado por um derramamento do Espírito Santo. Tinha passado por um Pentecoste. O texto de Lucas registrando Atos, ele começa dizendo que a igreja estava reunida e estava ali juntinha, orando, aguardando, crendo, esperando e sabendo que o Espírito Santo desceria sobre eles. E Atos 1:8 então diz: E o Espírito desceu, e a igreja foi poderosa tomada pelo poder da presença inaudita, soberana, extraordinária do Espírito Santo. E a igreja então se tornou poderosa, um exército de Deus. Mas toda vez que Deus trabalha no meio da igreja, a gente sabe que vem as lutas externas. A igreja recebeu o Espírito Santo em Atos 1:15, vai dizer que ela tinha 120, depois em Atos 2:14, vai dizer que ela tinha quase 3 mil, depois em Atos 4 vai dizer que já eram quase 5 mil, depois em Atos 6 vai dizer que já era multidão, depois em Atos 16 vai dizer que a igreja crescia e se multiplicava, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Mas quando a igreja recebe o Espírito Santo, o ataque do inferno também vem. E aí o que que acontece? Em Atos 4 vem a perseguição. A perseguição vem de fora, vem cruel, vem cruenta, vem tentando derrubar a igreja, sacudir a igreja, vem para matar, para destruir. A perseguição do inferno veio para a igreja. Em Atos 4, nós vamos ver essa perseguição. Em Atos 5, nós vamos ver a infiltração do diabo dentro da própria igreja. Quando um casal vem mentir na frente da igreja, e os dois morreram, porque mentir ao Espírito Santo não é aceitável. E igreja que vive na mentira está operando no lugar do diabo, e não no lugar da presença do Senhor, porque Cristo é a verdade. Ele diz: eu não sou religião. Jesus não é religião. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus está o caminho, a verdade e a vida. E quem está em Cristo é nova criatura, anda na verdade e está vivendo certamente de que o mal já acabou, já passou, mas agora a glória de Deus está dentro de nós. E nós caminhamos consagrando nossa vida ao Senhor e não murmurando. E tem gente que é murmurador, tem gente que murmura tanto que fala assim: se eu montar uma fábrica de ferraduras, os cavalos nascem sem patas. Tem gente que é assim: não vai dar certo, ah, eu não consigo. Você chega para a pessoa e diz: vai trabalhar. Ele diz: pastor, mas eu não acho emprego. Claro que não acha, está dentro de casa fazendo o quê? Vai trabalhar, põe a mão no arado. Ah, eu vou para o Canadá, que de vez em quando alguém liga para mim e pergunta: no Canadá tem muito emprego? Eu falo: emprego não tem não, tem trabalho. O povo quer emprego. Você sabe o que é emprego, né? Ele não quer trabalho, quer emprego. Aí chega lá, vai trabalhar, né, Didico? Chega lá, vai trabalhar com o Didico lá, ó. Didico lá com mais de 50, mas está lá, ó, firmado, levando de madrugada, é frio, é calor, é o que for, está lá agarrado lá na... E tantos outros aqui, gente. Não é isso, Alan? Alguém foi trabalhar com Alan e depois falou comigo: Deus me livre trabalhar com Alan. Ele me deixou em casa 1h da manhã, quando foi às 5, eu já estava me pegando de novo. Não dá, não. Ô, gente, deixa eu falar para você. O Senhor nos convocou para trabalhar para Ele, na obra dEle. E onde estivermos, nós temos que celebrar a vida, fazer com alegria, fazer com disposição. E o Senhor nos colocou aqui para servi-Lo e para ter uma vida consagrada. E para quem quer viver na altura do projeto de Deus, tem que pagar o preço. A conversão é um ato do Espírito Santo. Porque João capítulo 3 vai dizer isso: se alguém não nascer de novo, não vai poder ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Ou seja, nós temos que nascer de novo. Esse é o ato da conversão. Nós somos transformados, nós temos vida em Cristo. E agora, o que que acontece? A conversão é um ato, mas a consagração, a santificação é um processo que começa no dia da conversão e vai até o dia da glorificação. Porque o dia que eu e você estivermos glorificados, recebemos os corpos semelhantes ao de Jesus, não precisa mais de santidade, já estamos glorificados com os nossos corpos semelhantes ao de Jesus. E assim reinaremos eternamente com Ele nos céus. Então esse texto traz para nós pelo menos 3 olhares que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Presta atenção nisso, gente. Nós precisamos olhar primeiro para os nossos lados. O que é olhar para os lados? É servir. servir ao próximo, servir a igreja, servir no ministério, ser uma bênção na igreja, fazer alguma coisa. E tem gente que me liga e diz: pastor, o que eu posso fazer na igreja? Por causa disso, de gente que se coloca à disposição para servir, é que nós vamos ter, a partir dessa semana, aula de inglês de graça. De graça, gente, para você. Procura a nossa irmã Andréia depois e conversa com ela. Está no nosso boletim. Ela se dispôs a dar aula para quem não sabe inglês ou quer melhorar o inglês. Deus abençoe aí. Vamos para frente. Ou seja, nós estamos procurando atingir todas as áreas. Nós temos uma escola dominical para ajudar vocês na criação dos filhos de vocês, os nossos filhos. Aí eu fico olhando, você sabe quem é esse menino que tocou aqui na bateria? Nasceu aqui na igreja, cresceu na igreja, e hoje está esse baterista assim, ó, power total. Sento porreta ali naquela bateria. Isso é uma maravilha, gente. E deixa eu contar para você a experiência. Quando nós começamos o ministério, na igreja não podia tocar nada. Nada. Negócio de instrumento que tu tem hoje, não podia na época, não. Só podia aquele órgão de fole. Pisava assim, né? E tocava. Ou então um violão, mais nada. Eu comecei o ministério e fui mudando as trem. Mudando um monte de coisa. Primeira coisa que eu mudei na igreja foi o seguinte. O povo tinha uma mania. Aí ia fazer uma construção. Ah, vamos fazer a campanha do tijolo. Vamos vender tijolo, cada um compra um tijolo. Gente... entrega a oferta e Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a igreja, vai abençoar a construção, e para com essa mendicância. Tijolo. Teve uma época que levaram laranja. Levaram laranja e você chupava a laranja, contava os caroços da laranja, e pelos caroços você dava 10 reais para cada caroço de laranja. Então o povo ficava orando para não ter caroço a laranja, mas eles só compravam laranja com muito caroço, né? Claro, isso é esperteza do povo. Falei, gente, para que estranhe tudo. A partir de hoje, todo mundo vai ser dizimista, como diz a Bíblia, ofertante. Sabe o que aconteceu? A igreja explodiu, cresceu. Financeiramente a igreja cresceu 20 vezes mais. Quando eu saí do ministério, a igreja arrecadava 10 salários mínimos. Quando eu saí de lá, arrecadava 300 salários mínimos por mês. Sabe por quê? Porque o povo passou a obedecer a palavra de Deus. Esses dias, semana agora, eu vi um vídeo de um pastor estrelinha lá do Brasil, né? Que na época da pandemia, igrejão, muitos membros. Aí ele pensou, vou dar uma de... né? De melhor que os outros. Mandou uma mensagem para a igreja dizendo o seguinte: não precisam trazer os dízimos para a igreja. Não precisa trazer oferta para a igreja. Vocês deem, distribuem do jeito que vocês quiserem. Saiu do princípio da palavra de Deus. Quando você foge do princípio, Deus não tem compromisso com aqueles fugitivos. Deus tem compromisso com os obedientes à sua palavra. Sabe o que aconteceu? Semana passada eu vi um vídeo dele dizendo: pois é, eu falei para vocês dar para quem vocês quiserem, para distribuir do jeito que vocês quiserem, do jeito que o coração mandasse. Cuidado com esse negócio do coração. Coração, diz a Bíblia, é muito enganoso. Coração é corrupto. Coração é terrível. Quantas vezes a gente faz uma coisa e depois a gente bate na cabeça da gente assim: oh, por que eu fiz isso? Ou não, só eu? Será que é só eu? Todos nós, gente. Por que eu fiz isso? Deixa eu dizer para você, querido. Aí ele estava lá pedindo: por favor, irmãos, desconsidere o que eu falei lá atrás. Vamos voltar para a Bíblia. Por que saiu da Bíblia? Por que saiu da Bíblia? Aí você diz: ah, foi o pastor. Mas e você, querido? E eu aqui? Deixa eu dizer para você. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou ministrando para você, sendo que eu não faço. Graças a Deus, eu aprendi na minha casa e sempre fiz, e não faço só o mínimo, porque dízimo não é uma coisa tipo governo, não é imposto. Dízimo é honra ao Deus da nossa vida, ao Senhor do nosso coração. A Bíblia diz assim: Deus ama, quem é que lembra o versículo? Hein? Não, vamos prestar atenção no que diz o versículo. Deus ama. Deus ama quem? Presta atenção, gente. Deus ama quem? Presta atenção. Deus ama a pessoa e não o dinheiro da pessoa. Prestaram atenção? Olha, a gente passa o negócio direto e vai embora e esquece. Gente, a bênção é para a pessoa. Ah, Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata, do céu, da terra, das riquezas, dos minerais, de tudo que você imaginar e um pouco mais. O Serjão está aí pregando aí nas quartas-feiras, aí uma bênção, falando lá do Salomão. O Salomão foi o homem que, segundo ele, as pesquisas que ele fez, 3 trilhões de dólares. Nunca ninguém teve essa quantia absurda de dinheiro e nem tem. O cara mais rico do mundo hoje não chega nem a metade de 1 trilhão. Cadê o Salomão? Cadê as 1000 mulheres de Salomão? 700 mulheres e 300 concubinas? Cadê? Onde estão? Cadê as riquezas? Cadê a fama? Cadê o dinheiro? Tudo passou. Aí, domingo, a gente ouviu uma mensagem aqui extraordinária do pastor. Quando ele falou, tudo do César passou, mas as casas de Maria continuam. São as casas de oração, os templos. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente a mesma. Consagração é oração, é palavra. A gente tem que amar a palavra, gente. Sabe por que tem gente que não quer ficar aqui na Vida Nova? Porque a gente chama o povo para ler a Bíblia. Crente que não quer ler a Bíblia diz, ah, não, isso é muito difícil. Difícil é ficar sem ler a Bíblia, porque aí é fácil fazer a vontade do diabo. Nós temos que conhecer a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer o caminho, a palavra, o poder, a virtude. Então olhe, primeiro, olhe aqui do seu lado, abençoa missionário, sustente, ajude, seja uma pessoa liberal. Essa semana eu estava orando com uma pessoa nova que está vindo à igreja agora aqui, e eu orando para uma família, Senhor, abençoa para a gente ajudar aquela família. Ele depois me ligou e falou, pastor, estou que tem na cabeça o dia inteiro, eu arranjei uma casa aqui para alugar para ele, eu arranjei não sei o quê. Ah, deixa eu te falar, eu quero dar um dinheiro para ajudar eles lá, ah, eu quero, trouxe uma caixa de carne para levar lá, meus irmãos, deixa eu dizer para você, ninguém pediu nada, mas o Espírito Santo tocou no coração dele, amém, porque foi o dele, né? E o seu, está tocando? Tocou-me, Jesus tocou-me. Sabe, quando a gente toca em Jesus, na orla dos vestidos de Jesus, a gente recebe poder, cura e maravilhas. O texto, então, diz que eles olharam ao redor, sabe como? Servindo. E diz que eles precisavam servir. Os apóstolos não desfocaram da palavra e da oração, mas eles pegaram os irmãos e disseram, agora vocês vão cuidar aqui das viúvas para parar com essa fofoca aí. Vamos acabar com essa murmuração aí. E acabou. Deixa eu dizer para você, não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito, não tem presbítero perfeito, não tem diácono perfeito, não tem mulher de pastor perfeito, não tem filho de mulher, não tem nada, ninguém perfeito. Perfeito é só um que está no céu. Pastor chegou numa igreja para trabalhar, e eu tinha 2 molequinhos assim, né? Menininho, abençoado lá, e os bichinhos daqueles abençoados, né? E corre para lá e corre para cá. O presbítero veio falar com ele assim, pastor, esses meninos seus são tudo assim, energético, tudo assim, e bagunça o culto o tempo todo. O pastor olhou para ele e falou, aprendeu com os seus. Aprende tudo coisa errada com os outros, né? Mas deixa eu dizer para você, só para a gente pensar o seguinte, ninguém é perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Ele está habitando aqui dentro de nós. Primeiro, olhe para o lado para servir, servir de coração, servir com amor, servir com dedicação, dispor o seu coração para ser uma bênção. Jesus diz, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de vocês. E aí diz, assim como eu fiz, vocês façam também. Essa é a palavra que ele ensinou para nós. Agora, o que nós estamos fazendo? Gente, religiosidade não leva ninguém para o inferno. E nem para o céu. Mas Jesus leva para o céu. E a religiosidade só vai levar você para outros caminhos. E esses caminhos vão levar para o lugar que você não gostaria. Primeira coisa, olha ao seu redor. Servindo. Segunda coisa muito importante, olhe para dentro de você e seja aquele que recebe e ora e prega. Os apóstolos disseram, quanto a nós, ó, quanto a mim, eu vou me consagrar à oração e à palavra. Por que que a oração vem em primeiro lugar, gente? Tem gente que diz, vamos dar treinamento, não sei o quê, vamos dar discipular, não sei de quê, vamos ensinar, não sei o quê, ensina, 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 mas o povo não ora, não adianta, gente. Por que que a oração vem primeiro do que palavra? Porque a oração precisa ser misturada com o poder da palavra que gera vida dentro de nós. E nós vamos sim, vamos para o treinamento, vamos para o discipulado, vamos tudo. Mas completamente tomados da presença e do poder do Senhor. Irmãos, primeiro oração e depois palavra. E eles disseram, poder é vital na vida do crente. Poder é vital para nós. Não deixe ninguém desfocar você. Cuidado com esse negócio. Todo pessoa às vezes vai, tudo quanto é trem, para ir afora, eles arranjam um jeito para ir. Não desfoque da oração. Não desfoque da palavra. É consagração, oração e palavra. Poder do Espírito Santo. E a terceira coisa, você tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora, e você tem que olhar também para Deus, a adoração. Quem é que Jesus procura? Ele veio procurar o quê? Adoradores. Que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele nos chamou para sermos adoradores. Ele nos criou para glorificarmos o seu nome. Para declararmos, o Senhor é tudo na nossa vida. Então, queridos, eu quero convidar você, nesse momento, nessa noite, a tomar uma postura. Ao invés de reclamar, é muito simples, é muito fácil reclamar. Mas é muito melhor se consagrar em oração, na palavra, na ajuda, na contribuição. Seja generoso. Seja bondoso. E cada um de nós vai experimentar algo mais do Senhor. Toda vez que alguém for falar de alguém com você, seja educado, ouve. No final você diz, vamos orar por ele. Você vai ver como é que a conversa muda na hora. Muda na hora. Fulano... Vamos orar por ele? E eu peço a você, em nome de Jesus. Toda igreja tem problemas. Toda igreja. E se você está insatisfeito com alguma coisa aqui e pensa assim, vou para outra lá, deixa eu te falar. Se você for para lá, você pensa o que vai ser. Não vou falar não, você não falar que eu atingi você. Entendeu? Cuidado com esse negócio de achar que a grama lá está mais verde. O negócio é que ela é de plástico. Ame a sua igreja. Ame Jesus. Ame a palavra. Mas ame, acima de tudo, fazer a vontade daquele que se deu na cruz do Calvário. Por mim e por você. A igreja, Vida Nova, não é uma igreja perfeita. Não tem pastor perfeito. Não tem ninguém aqui perfeito. Mas é uma igreja que tem muitos desafios. E muitos problemas que nós precisamos. Nós vamos resolver o problema da construção, gente. Nós estamos rolando com esse trem, nós precisamos de orar e crer. Não é na força do braço, nem na força da confusão. É na força da oração. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, gente? Temos tantos desafios. E precisamos vencê-los no nome de Jesus. Eu convido você, que quer mudar de rua. Eu quero mudar você de rua hoje. Da rua da murmuração, para a rua da consagração. Quem quer mudar de rua hoje, fica em pé. Junto comigo, né, que eu já estou. Um dia eu fui falar lá que se alguém queria...
deixar o pecado, levantei a mão assim, falei, quem quer deixar o pecado, levanta a mão. Aí um cara levantou lá e falou assim, pastor, só eu e você mesmo. Fica em pé junto comigo, querido. E vamos orar e pedir, Senhor, eu quero. Se você quer, já está liberado. Diz, eis que vos dei. Ele não vai dar, não, já deu. Autoridade e poder. Só receber e usar. Só receber e usar. Amém? Vamos orar? Faz a sua oração. Diga, Deus, eu quero. Eu quero. Consagração. Jamais murmuração. Eu preciso de ti. Eu te busco ansiosamente. Me dá a tua graça. Libere o teu perdão. Às vezes que eu tenho entristecido o Espírito Santo. Me perdoa, Senhor. E me ajude a ter uma vida consagrada. Eu quero consagração. E jamais murmuração. Vamos lembrar daquilo que pode dar esperança. Vamos comentar aquilo que é positivo. Aquilo que empurra para frente. Aquilo que ajuda, não aquilo que atrapalha. Você é um vencedor em nome de Jesus. Você vai vencer como aluno na sua escola. Você vai vencer no seu trabalho. Você vai vencer na sua vida pessoal. Você vai vencer na sua vida emocional. Na sua vida sentimental, você vai vencer na sua vida familiar. Deus tem te dado vitória e vai continuar te dando em nome de Jesus. E você que crê, recebe essa palavra. Eu repreendo toda murmuração, todo tipo, Senhor, de confusão, de fofoca, de tudo aquilo que impede o crescimento e a consagração da vida pessoal de cada um de nós. E nos dê, Senhor, cada dia mais, uma caminhada vitoriosa para a glória, honra e louvor do Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso. E você que crê no poder da oração e que quer isso na sua vida, diz amém. Amém. Amém.